Esta é uma mensagem produzida pelo Ministério Família de Sucesso. Para adquirir esta e outras mensagens, acesse o nosso site www.familiadesucesso.com ou ligue 61-3395-2210. Mensagem, Pastor Ricardo Vasconcelos.
Provérbios, capítulo 25, verso 28, que diz assim, preste atenção. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Vamos ler juntos esse texto, queridos? Vamos lá? Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esta reunião, por essas pessoas que estão aqui e que vieram aqui para ouvir a Tua palavra. Por isso eu peço a Deus que o Senhor nos fale, que o Senhor nos ministre, que o Senhor nos transmita a Tua palavra, de modo que todos que vieram aqui sejam por ela alcançados. Segundo a sua necessidade, sejam abençoados, ministrados e tocados pelo Senhor e pela Tua palavra. Que a Tua palavra encontre hoje terra boa, coração aberto, mente aberta, para que em tudo o Teu nome seja glorificado e o Teu propósito realizado, em nome de Jesus, diga amém. Queridos, eu quero falar sobre o tema, não seja escravo das suas emoções. Diga isso comigo, eu não serei escravo das minhas emoções. Agora olhe para alguém, quem você quiser, e diga para ele, não seja escravo das suas emoções. As pessoas nem sempre se lembram do que você diz, mas sempre se lembram de como se sentiram quando você disse. Eu vou repetir a frase que eu li num livro, e é a seguinte. As pessoas nem sempre se lembram do que você disse, do que você falou, mas as pessoas sempre se lembram, ou nunca se esquecem, de como se sentiram quando você disse e quando você falou. Por quê? Porque a verdade, queridos, é que nós somos seres emocionais. Nós não somos seres racionais. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Nós temos a tendência, não somos seres racionais apenas, ou principalmente, a maioria. Nós temos a tendência, queridos, de sempre basearmos a nossa vida, vivermos a nossa vida de acordo com as nossas emoções. Por exemplo, quando é que a gente vê isso, pastor? A gente vê isso de maneira clara e prática. Vocês com certeza já viram, já ouviram de uma moça ou de um rapaz que se apaixonou, que se envolveu, que gostou de alguém, que todo mundo que ama essa pessoa disse para ela, isso é uma fria. Não entra nisso aí que você vai se dar mal. Você vai ter problema, esse cara é vagabundo. Você vai ter que sustentar ele, menina. Olha, esse cara não presta, ele está te traindo agora no namoro. Quando você casar, você vai ter uma coleção de chifre. A pessoa que ama diz para ela, menina, se ele te aperta agora enquanto você está namorando, quando você casar, ele vai lhe bater. Se ele não administra bem a sua vida agora, não vai administrar quando casar. Olha, se o quarto dele é uma bagunça, agora que ele é solteiro, veja a sua casa amanhã. Não é? Ou a mãe e o pai falam para o rapaz, menino, essa menina acorda 11 horas da manhã. Essa menina não vai querer fazer café para você, e você gosta de tomar café, e você insiste que seja a gente que faça, ela vai acordar tarde. Ela não vai lavar a louça, ela já falou que tem alergia a trabalho, a lavar a louça. Eu Eu vejo aqui, irmãos, umas irmãs da igreja, que elas são verdadeiras princesas de Jesus. Cabelos sempre impecáveis, unhas sempre muito bem feitas, muito creme, muita maquiagem, muito salão de beleza, e o cara está casando. E ele está achando que vai casar e que essa menina que se acostumou com salão, se acostumou com... vai chegar lá e dizer, não, meu amor, eu te entendo, meu querido. Nós casamos por amor. Eu vou fazer a minha unha agora. Eu vou arrumar o meu cabelo. Eu não vou pedir mais roupa nova. Eu não preciso mais ficar impecável. Fique tranquilo, eu cuidarei de tudo, não gastarei muito. O amor cobre tudo. Ledo engano, né? Doce ilusão. A gente avisa, irmãos, mas não é o tema da mensagem, aliás, não é o objetivo, vamos pular isso aí. A gente avisa, e por que é que a pessoa, mesmo ouvindo aqueles que o amam, e sabendo que não é o melhor para si, acaba casando? Por causa das suas emoções. A gente vê pessoas, queridos, fazendo coisas que não gostariam de fazer. Por que gritam quando gostariam de não gritar? Por causa das emoções. Por que xingam quando não gostariam de xingar? Por que acabam se envolvendo com coisas e fazendo coisas com as quais não gostaria de estar envolvida? Por que estão agindo segundo as suas emoções? Gostam de ouvir coisas boas? Quem é que gosta de ouvir crítica, irmão? Quem é que gosta de ouvir uma palavra dura? Quem é que gosta de receber uma bronca? Quem é que gosta de um bom confronto? Ninguém gosta disso. Porém, queridos, quando a gente ama e quando a gente lidera segundo a vontade de Deus, nós não damos às pessoas o que elas querem. Nós damos às pessoas o que elas precisam. Mas as nossas emoções são enganosas. E a Bíblia chega a dizer que enganosa é a graça e vã a formosura. E a Bíblia também diz o quê? Que o coração é enganoso. Você não pode se pautar pela emoção, pelo sentimento, pela vista, pelo olhar, pelo sentir, pelo tocar, porque senão você acaba tendo problema. Agora, não isenta, ou nós não deixamos de ser, por isso, seres emocionais. Porém, eu não estou dizendo para você deixar de ter emoções. Eu não estou dizendo para você não deixar de rir, ou de se chatear, ou de ter esse tipo de sentimentos. Eu estou dizendo que você não pode ser escravo das suas emoções. Porque antes de sermos seres emocionais, devemos e na verdade somos seres espirituais. Diga comigo, eu sou um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Somos seres emocionais, porém não precisamos ser escravos das nossas emoções. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmão. Como cidade derribada, preste atenção, que não tem muros, a Bíblia faz uma comparação. Assim é o homem que não tem domínio próprio. O que acontece com uma cidade? E levando em conta, e especialmente se você voltar lá na época em que isso foi escrito, a época de Salomão, época de guerra, época onde as cidades, os palácios eram feitos em lugares altos para que pudessem avistar o inimigo de longe. O que acontecia, irmão, se uma cidade não tivesse muro? Ela não tinha o quê? Proteção. Era uma cidade desprotegida. Era uma cidade de fácil acesso, de fácil conquista. E aqui a Bíblia até diz, uma cidade que não tem muro, na verdade, ela já está derrubada. Está caída. E aí a Bíblia diz assim, assim como uma cidade derrubada que não tem muros, é o homem que não tem domínio próprio. Aqui, irmãos, entra o seguinte, a pessoa que é almática, nós vamos colocar esse termo aqui, a pessoa almática, ela não anda no espírito, ela anda na alma. A pessoa almática, ela tem uma grande desvantagem, um grande prejuízo. Por quê? Qualquer um pode fazer mal a essa pessoa. O diabo te atinge, as pessoas te atingem, as circunstâncias naturais da vida, não estou nem dizendo de demônio, de gente, as circunstâncias da vida te atingem ao ponto, queridos, de pessoas perderem o sono por causa do comentário de alguém. Ao ponto de pessoas saírem da igreja, se desviarem porque alguém não lhe abraçou, não lhe deu um sorriso, não reconheceu, não lembrou do seu aniversário, não deu um muito obrigado, ou seja lá o que for. A pessoa chega ao ponto de desistir da igreja, desistir de Deus por causa da sua alma que não tem proteção. Pessoas que são escravos das suas emoções, pessoas que não têm domínio próprio, pessoas que não constroem muros de proteção, são pessoas, irmãos, que podem ter, por causa de uma atitude de alguém, de uma palavra, de uma circunstância, a sua vida inteira afetada. Ou meses, ou anos, ou semanas, ou dias, ou horas. Gente que, de repente, não se concentra no trabalho porque alguém chegou e disse, mas hoje você está muito feia. Ela fica lá, meu Deus, eu estou feia. Ela não tem proteção nenhuma. Se alguém disser para ela que ela está feia, acabou o dia. Ela morreu. Se alguém na igreja não sorrir, se esquecerem do seu aniversário, se alguém não fizer alguma coisa pela alma dela, pelo amor de Deus, alguém alise a minha alma. Alguém beije a minha alma. Alguém toque a minha alma. Alguém faça alguma coisa pela minha alma. Porque senão meu dia acabou, minha noite acabou, minha semana acabou, meu mês acabou, meu ano acabou, minha vida acabou. São pessoas que andam segundo e ao sabor das emoções da sua própria alma. Pessoas que são escravos das suas emoções, irmãos, preste atenção aqui, ó. Não param em emprego. Porque na primeira vez em que um chefe dá uma dura, a alma dele diz assim, você não pode aceitar isso. Ele não está aceitando isso. Tem muito tempo, e há muito tempo ele fica de 3, de 6 meses, porque o tempo de adaptação de qualquer ser humano a qualquer coisa é de 4 a 6 meses. Um carro novo só é novo durante 4 meses. Um casamento só é novidade durante 4, 6 meses. Uma igreja só é novidade durante 4 ou 6 meses. Pessoas almáticas não param em igreja. Estava conversando com a minha esposa esses dias de um grupo de pessoas que vinha frequentando a nossa igreja há muito tempo atrás, acho que naquela casa ainda. Tem gente aqui que nem sabe disso. E eu lembro que vieram um culto, e vieram dois, e vieram três, e vieram quatro, e vieram cinco, e vieram seis, até que um dia eu cheguei e, pum, dei uma palavra mais dura, sumiu todo mundo. Porque enquanto a palavra apetece, enquanto a palavra é saborosa à minha alma, enquanto o louvor me interessa, enquanto os relacionamentos são novos, ninguém me conhece, eu não conheço ninguém, enquanto tudo para minha alma é novidade, eu fico na igreja nova, ou no trabalho novo, ou no relacionamento novo. Pessoas que andam na alma não se firmam em relacionamento conjugal. E os que conseguem se firmar vivem com problema. Irmãos, eu tenho pena de quem mora com gente almática. Você tem que andar sempre pisando em casca de ovo. Você nunca sabe o que vai ser. Porque ela está ao sabor da alma. Se a lua, meu irmão, está minguante, pode ser minguado tudo. Se está crescente, pode até acontecer alguma coisa nova. E aí vai, de lua, de mar, de dia, de noite, e vai, e você nunca sabe como é que vai ser. Pessoas que são escravo das suas emoções. Pessoas que têm posições firmes aqui no culto, na igreja, Deus, em nome de Jesus, agora vai ser assim. Mas chega ali fora, a alma diz, vai nada. Você vai andar do jeito que sempre andou, do meu jeito. O dia que eu quiser, você faz. O dia que eu não quiser, você não faz. Tem dia que eu vou te dar muita alegria. A alma é assim, viu, queridos? Tem dia que a alma faz a gente subir aos picos da alegria e da euforia. Mas tem dia também que a alma olha para nós e fala, hoje eu vou te colocar na cama e você não vai ter coragem nem de sair dela. Eu vou te colocar em depressão, miserável. E aí, irmãos, eu estava vendo algumas pessoas, pensando em algumas pessoas, analisando a vida de algumas pessoas, que, irmãos, um dia, quando você vê na igreja, você olha e fala assim, rapaz, agora eu posso dormir, essa pessoa vai ganhar a cidade sozinha para Jesus. Ela vem do encontro, ela vem de um culto, de uma pregação, de uma reunião, e ela sai assim rugindo, aquela saída violenta. Eu, que sou pastor, que estou na praia aí há muitos anos, tenho dificuldade de acompanhar a pessoa. Pera aí, irmão. Mas aí você continua ali no seu passinho, né, no seu cooperzinho. Pá, pá, pá. Daqui a pouco você dá de cara com a pessoa, irmão, se arrastando assim. Ó. É saída de leão e chegada de tartaruga. É gente que quando vai, eu vou e tal, agora eu vou ler um livro da Bíblia por dia, eu vou orar 6 horas por dia, eu não jejuava não, pastor, mas também vou jejuar agora 40 dias e 40 noites. Oh. Quem é líder de célula aqui? Leandro, agora, Leandro, vou te ajudar, conta comigo. Irmãos, são pessoas que na segunda-feira são uma. Na quinta, você encontra outra pessoa. São pessoas que você encontra e ela está de um jeito na terça-feira. No sábado, ela está de outro jeito, completamente diferente. É uma oscilação emocional tão violenta, não sei como é que o coração de vocês aguenta. E aí, queridos, eu preciso ministrar para você hoje à noite, que não é propósito de Deus que você seja escravo das suas emoções. Que você seja livre desses sentimentos oscilantes que fazem mal a você, que permitem que o diabo diga coisas para você que atrapalham a sua vida, que permitem, você anda ao sabor do comentário, você anda ao sabor do que acham as pessoas, irmãos. Eu li uma outra frase que disse assim: popularidade é quando todos gostam de você. Felicidade é quando você gosta de você. Uma pessoa popular é uma pessoa que todo mundo gosta dela. Jesus, nem todo mundo gostou dele. Uma pessoa feliz, irmãos, é uma pessoa que ela gosta de si mesma. Queridos, eu prego mensagens aqui durante 7 anos de igreja. Tem vezes que eu termino uma pregação, vem 4, 5, 6 pessoas: pastor, a mensagem de hoje foi tremenda, a mensagem de hoje foi de Deus, mas eu não gostei da mensagem que eu preguei, eu achei que eu não fui bem, eu achei que não foi do jeito que eu queria. E o fato da pessoa vir, às vezes, eu até vejo como um consolo de Deus, ou Deus dizendo: olha, mesmo quando você não sente, está vendo que eu te uso, pessoas foram abençoadas, glória a Deus. Mas o fato da pessoa vir a mim, eu quero abrir meu coração para você e dizer: pastor, o senhor arrebentou, não muda 100% o meu sentimento sobre o que eu achei da pregação que eu realizei naquele dia. E vice-versa, irmão. Tem cultos que eu termino aqui a pregação e eu digo para mim mesmo: você arrebentou. E ainda que ninguém venha falar, isso não muda a minha opinião sobre o culto da noite. Será que todo mundo que toca aqui vai sempre precisar que alguém venha e diga: rapaz, que é isso? Você é muito bom. Porque se não disser, você vai ficar triste ou achar que não é bom? Será que no seu emprego sempre alguém vai estar tentando te elogiar? Será que você não consegue perceber e ver o seu próprio valor? Você não pode ser escravo das suas emoções. Diga mais uma vez para perto, para a pessoa que está perto de você: não seja escravo das suas emoções. Pastor, e como é que eu faço então para não ser escravo das minhas emoções? Primeira coisa, querido, que demonstra que alguém é escravo das suas emoções e que tem que mudar. Primeira coisa, adore a Deus. Diga comigo: eu preciso adorar a Deus. Mas pastor, ser escravo da minha emoção, adorar a Deus, o que tem de prático nisso? Calma. Seja de Deus, sirva a Deus, cultue a Deus e não seja, pelo amor de Deus, meu irmão, para sempre uma criancinha espiritual. Alguém almático. Alguém dodói. Alguém inconstante. Eternamente escravo das suas próprias emoções. Quando eu comecei a igreja aqui, irmãos, as pessoas choravam mais nos cultos. Sabia disso?
Você já parou para pensar por que as pessoas não choram mais tanto nos cultos? Quando eu comecei os trabalhos da igreja aqui, as pessoas, elas eram mais fervorosas. Os primeiros encontros com Deus que nós realizamos aqui, irmãos, as pessoas gritavam mais. Algumas pessoas devem estar pensando agora exatamente o contrário do que eu quero que você pense. Algumas pessoas podem estar pensando, pastor, mas esse povo esfriou demais, eles não choram. Povo duro. Cadê o fervor desse povo? Cadê o choro e o grito nos encontros com Deus? Quando você chorava muito, irmão, para pensar. Por que você chorava? Vou te lembrar. Deus, eu pequei de novo! Alguém olhava e dizia, que irmão quebrantado! E você lá, eu sou miserável! Hã? É ou não é? Estava lá no altar, Jesus, me perdoa! Eu não aguento mais, meu Deus, essa inconstância na minha vida! Eu não quero mais viver assim! Quando olhava para você, estava com aquela cara inchada, no uau! Que irmão espiritual! Ele chorou no culto! Como ele se quebrantou! Oh! Ou então a pessoa vinha aqui e dizia, Jesus! Salvo meu marido, meu Deus! E eu aqui, irmão, ficava, gente, que culto poderoso, que culto ungido. Ou eu pensava assim, olha como a minha pregação fez um efeito. Oh! A Bíblia diz, irmãos, Paulo dizendo, quando eu era criança, eu agia como criança. Eu pensava como criança. Eu fazia as coisas próprias de criança. Mas agora que eu sou adulto, eu não posso mais ser e agir e pensar como criança. A diferença, irmão, é que quando você chegou aqui na igreja, você era podre. Hoje o que acontece, o que tem que acontecer é você de vez em quando sujar os pés. Não há mais um motivo para você vir no altar, meu Deus, eu sou um miserável, um desgraçado. Porque Deus já te fez crescer, já te levantou o rosto, já te abençoou, já te deu dom, já te deu ministério, já te deu um som, já te abençoou, já está te usando, irmão. Não precisa mais você ficar aqui, você cresceu, você melhorou, você evoluiu. Você não pode ficar o resto da vida entrando na igreja e dizendo, Deus, cadê minha mamadeira? Cadê o meu Nescauzinho? Quentinho? Você não pode ficar o resto da vida entrando na igreja, irmão, esperando que o ministério de louvor seja responsável por você sentir a presença de Deus. Porque se você sentir ou não, Deus está aqui, irmão. Você não pode esperar que o pregador, seja eu, seja quem for, quem vai pregar hoje, o pastor Ricardo, então eu vou. Então vai ver onde você vai parar. Quem é o pastor? Seja quem for, irmão, seja quem for, Deus vai te abençoar. Porque nós não podemos andar pelo que vemos, ouvimos, sentimos, nós temos que andar pela fé, você tem que deixar de ser dodói. Você um dia precisou entrar naquela porta ali, roçando. Um dia você chegou aqui arrebentado, desviado, feioso. E precisou chegar e precisou que alguém dissesse, meu amado, e te abraçasse. E você com a cabecinha baixa, alguém pegasse sua cabeça e levantasse, e tal, e tal. Hoje, meu irmão, você não está mais nessa posição. Está na posição de receber as pessoas aí e abençoá-las. Não é mais para ninguém ficar te dando beijinho, abracinho, gu, 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 gu.
ninguém falou comigo.
Sim, e qual o problema?
Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Pessoas que têm almas, que são almáticas ou que são dodóis, não se dão bem comigo. Porque eu sou secão, irmão. Eu estou aprendendo a ser educado. Eu estou tentando distinguir educação de secura. Porque eu ligo para as pessoas e digo, alô, fala aí, qual onde é que o Carol está? Eu não pergunto nem se ele está vivo. Se ele está bem, bom dia, e aí? Primeiro, se eu ligar o celular, eu já começo aquele meu lado assim, tum, 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 cifras, vendo cifras gastando, né? Não, irmão, nossa, você viu lá, 9-9-6-7-8-1-4-4, acabou. Quando a minha esposa liga do meu lado, irmãos, isso é um teste violento no meu coração. Rapaz, Leandra! Aí a Leandra, a paz e a graça e o amor e a misericórdia de Deus, pastora. Aí a pastora, como foi lá no Jardim Igá com o Kleber, o Kleberson, o pai deles, a mãe e as irmãs e toda a igreja? A Leandra, foi uma bênção. Nós chegamos na igreja 9:02. Pegamos o nosso carro e saímos. E ao chegarmos no local, a pastora tinha uma pocinha de barro. E eu fico olhando assim e falo, celular, vai, tá bom. Aí daqui a pouco a Maíra falou, e pois é, eu já estou me recuperando, e conto e tal. Depois ela termina a conversa assim, então tá, até daqui a pouco. Vocês vão se ver agora? Vamos. E por que que não conversa isso quando se encontrar? Irmãos, pessoas que ficam esperando babação, sabe? Eu ficar de mim, se frustram. Eu estou até avisando, não espere, querido. Espere bronca e não espere isso. A minha esposa diz assim, meu bem, são 10 dias, todo dia colocando a mesa, comida, e você não fala nada. E hoje que eu esqueci, eu falei, mas todos os dias tem que ser assim, normal, fazer. Não pode esquecer. Mas hoje ela fez um almoço lá pra gente, eu disse, que lindo. Uau, que mesa, que banquete. Aí virei pra ela, é assim? Tô aprendendo, irmão. Você não pode ser escravo das suas emoções. Você não pode ser escravo das suas emoções. Senão seu casamento vai ser um inferno, querido. Senão não existe igreja nem pastor para você. Não existe emprego nem trabalho para você. Não existe amigo para você. Não existe nada para você. Porque a sua alma ela vai ficar ó para lá e para cá, para lá e para cá. E você é uma criancinha pedindo todo mundo me dá, pelo amor de Deus, uma madeirinha. Eu queria ler alguns textos com você, pode acompanhar aí. Primeiro diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, preste atenção, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diga comigo, culto racional. Diga mais forte, culto racional. A Bíblia diz aqui também, ó, por meio de Jesus, por meio de quem? De Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, diga comigo, sempre, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O que a Bíblia diz aqui? Sacrifício de louvor. Vamos ver mais um pouquinho na frente. Isso aí é Hebreus 13, 15. O outro texto que eu falei foi Romanos 12, 1. E o outro texto agora é 1 Pedro 2, 5, que diz também, vós mesmos, como pedras que vivem, vocês são edificados casa espiritual. Para quê? Para ser sacerdócio santo, a fim com o propósito de, com o objetivo de, oferecerdes
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sabe como funciona isso na prática, irmão? Venha para os cultos da igreja. Todas as mulheres, levantem a mão, por favor. Por que você não estava na rede de mulheres ontem? Deixa eu te falar uma coisa, irmã. Preste atenção aqui. Preste atenção. A rede não foi feita para Deus. Nós não fizemos a rede de mulheres para Deus. Nós fizemos a rede de mulheres ontem para você. Para as mulheres. Pessoas gastaram dinheiro, gasolina, telefone, prepararam comidinha, lanchezinho, prêmio. Oraram, jejuaram, enfeitaram a igreja. Para que você fosse abençoada. Deixa eu te contar uma coisa. A rede de mulheres ontem foi maravilhosa. Você perdeu com isso. A rede, ah, pastor, é para Deus. Não, não é para Deus não, irmão. A gente está fazendo o que Deus quer que a gente faça. Que é fazer coisas para abençoar a sua vida. A rede é para você. Mas por que que você não veio? Porque a alma. A alma disse assim, não, hoje não. Hoje não. É? Por que que você não veio domingo passado na igreja, irmão? A alma. Por que que você não orou essa semana inteira? A alma não quis, ué. Minha alma não quis orar, pastor. Aí eu não oro. Por que que você não leu a Bíblia? Essa semana inteira você não teve coragem de abrir a Bíblia para ler. Porque a alma não estava afim de ler a Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que oferecer a Deus um culto o quê? Racional. Racional, não é sentimental. A Bíblia não diz, ó, eu chorei nos átrios do Senhor. Ofereçam a Deus um culto com muitas lágrimas, ó igreja. Está escrito isso, irmão? Está escrito para oferecer um culto? Racional, inteligente. A Bíblia diz que é para você oferecer por meio de Jesus o quê? Sacrifícios de louvor. Por que que o louvor aconteceu aqui e você não levantou a mão, irmão? Por que que você não fechou o olho? Por que que você não abriu esse bocão seu e cantou, pelo amor de Deus? Porque a sua alma não quer cantar. Porque a sua alma não quer louvar. Porque a sua alma não quer adorar. Porque a sua alma não quer levantar a mão. Porque a sua alma não quer fechar o olho. Então você é escravo das suas emoções. Sabe como é que é na prática, irmão? Você tem que vir ao culto. Você tem que vir nas redes. Você tem que cantar. Você tem que cantar, irmão. A Bíblia diz, cantai ao Senhor. A Bíblia diz, louvai ao Senhor. Você tem que adorar. Você tem que levantar a mão. Você tem que dizimar e ofertar, mesmo que a alma diga, não faça não. Você vai dizer, alma, eu não te obedeço, eu faço o que tem que ser feito. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fechar os olhos, querendo ou não. Você tem que levantar as mãos, tem que ir para a igreja, tem que sorrir. Sem choro, com arrepio, sem arrepio, com vontade e sem vontade. Não seja escravo das suas emoções. Pastor, mas a minha situação está horrível. Então faça o que a Bíblia diz, irmão. Faça o que a Bíblia diz. Ofereça a Deus um sacrifício de louvor. Senhor, fecha o olhinho. Fecha o olhinho, Senhor. Eu quero te louvar hoje. Eu não estou com uma mínima vontade. Porque tem gente que quer mentir para Deus também. Minha vontade hoje era praguejar. Minha vontade hoje era morrer ou matar, um dos dois. Que isso é bobo, você negar suas emoções, ué. A negação é tolice.
mas eu quero levantar as minhas mãos para o Senhor. Eu quero fechar os meus olhos. Eu quero abrir a minha boca. Eu quero dizer: ó, quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos. Somos uma família no Senhor. Mas o almático, o escravo, o inconstante e o doente, ele fica assim, ó. Sabe o que eu sinto, irmão? Posso falar o que eu sinto? Dó. Falo, coitado. Ele não tem muros. Ele não cresceu. Tem gente aqui, irmão, que é anão espiritual. A mãozinha dele, ó. Ele está velho dentro da igreja. Mas ele não faz nada. A mão dele não dá conta de reter nada. Quer ver? Mostra a mão aí, Rodrigo, para eu te ver. Você não tem que vir para a igreja, irmão, quando você quer vir para a igreja, não. Você tem que vir para a igreja. Deixa eu te contar uma história. O grande rei Davi, o poderoso rei Davi, o general Davi, um dia ele acordou e o pessoal disse assim: Davi, é costume dos reis nessa época ir para a guerra, vamos? Aí Davi falou: não, hoje eu estou meio preguiçoso. Tenho trabalhado demais. Quantas conquistas. Quantos gigantes eu já derrubei? Olha o meu reino. Eu vou ficar em casa. É a síndrome do rei Davi. Tem crente que é assim. Hoje tem um programa na televisão. Chegou uma visita aí pra mim. Traz a visita pra cá, irmão. Ou ele se converte, nunca mais te visita, enviado pelo diabo. Nunca mais o diabo envia ninguém pra sua casa em horário de culto, porque sabe que você vai trazer pra igreja. Ah, vai lá, gente, vai lá. Aí Davi dormiu, acordou. E o ditado popular nesse caso é sábio: mente vazia, oficina do diabo. Um dia ele acorda, abre a porta do quarto dele, os valentes dele na guerra. Os valentes dele brigando, os valentes dele lá, ó, pancada e guerra e lança. Fosse hoje, né, orando, jejuando, a igreja evangelizando na porta da cidade, a igreja abrindo célula. Semana passada, o pastor Getúlio estava pregando em Goiânia e em Caldas Novas. Pastor Emes, pastora Ana, pregando em Rondônia, Cacoal. O outro pastor, quem era o outro pastor? Tinha um outro pastor fora também. Pastor Daniel, em Praia Grande. A gente pregando aqui fora. É por isso que o diabo não gosta da gente. Olha tanta gente abençoando. Daqui a pouco vai acabar esse culto. Emerson e Ana vão pregar lá no Recanto. Maíra vai pregar lá no Penorte. E eu vou estar pregando aqui. A igreja fazendo, trabalhando. Mas tem gente almático. Com a unção do rei Davi. Ó, essa unção aí, irmão. Vou ficar em casa. Abriu a janela e viu uma mulher tomando banho. E ficou olhando. Resultado? Adulterou, matou, mentiu. Lê o Salmo 51 para você ver o resultado, depois em casa. Uma filha foi estuprada por causa disso, um filho morreu por causa disso, e ele perdeu o reino por causa disso, foi envergonhado por causa disso. Irmão, o salário do pecado, irmão, é uma desgraça. É morte. Sabe por que que Davi se arrebentou desse jeito, querido? Porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Domingo à noite, seu lugar não é em casa, irmão. Domingo à noite, seu lugar é na igreja. Uma vez por mês, irmão, seu lugar é na rede. Quinta-feira, o seu lugar é aqui.
Esse final de semana que vem, o seu lugar é na campanha, conquistando as bênçãos permanentes. Para de fazer o que a tua alma manda, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o fim deles é que são caminhos de morte.
Deixa eu adiantar, senão não vai dar. Segunda coisa. Primeira coisa é adore a Deus. Venha para a igreja, querendo ou não, irmão. Leia a Bíblia querendo ou não. Segunda coisa, trabalhe para Deus. Diga para o seu irmão, trabalhe para Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui ainda no texto de 1 Pedro 2, só que 9 e 10. Diz assim, ó. Vós, porém, está falando de mim e de você. Olha para o seu irmão, diga, está falando de você, irmão. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que maravilha. Olha, eu vou repetir. Vocês são raça eleita. Diga aleluia. Sacerdócio real. Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala glória a Deus, aleluia, mesmo se a alma não quiser. Fala para ele. Isso, já vai aprendendo, porque tem gente que a gente fala aleluia. Ele... Oh, meu Deus do céu, eu estou pregando agora, meu irmão. Larga essa alma. Povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, diga amém. Afim. Afim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Ô, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, você é tudo isso a fim de proclamar, falar das maravilhas de Deus, porque antes você não era povo de Deus, mas agora você é povo de Deus, antes você não tinha alcançado misericórdia, mas agora você alcançou a misericórdia. Trabalhe para Deus. Fala para o seu querido irmão aí. Olha aqui para mim. Sua alma não quer falar, mas você vai falar. Fala para o seu irmão, querido irmão, não seja escravo das suas emoções. Trabalhe para Deus. Você não sabe o que é melhor para você, querido. Ei, você formado, ei, você doutor, ei, você de QI altíssimo, ei, você que é modelo, você seja lá quem for, você não sabe o que é melhor para você. Não seja orgulhoso, larga de ser bobo. Você não sabe o que é melhor para você. Se você soubesse o que era melhor para você, querido, você não tinha feito tanta besteira na vida. Sabe quem sabe o que é melhor para você, irmão? Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Sabe quem sabe o que é melhor para você? Sabe? Sabe quem? Eu. Quem é minha ovelha? Quem é minha ovelha? Eu não sei o que é melhor para sua vida financeira, isso é problema seu. Eu não sei o que é melhor para o seu casamento, isso é problema seu. Mas para a sua vida espiritual, eu sei o que é melhor. Irmão, se eu não sei o que é melhor para você, o que é que você está fazendo aqui? Porque se eu sou chamado de pastor, eu sou chamado de pastor para fazer o quê? Conduzir o quê? Ovelha. E como eu não tenho, assim, irmão, muito requinte para falar, e eu sou meio, assim, desse jeito que você já conhece, estuda sobre a ovelha, você vai ver que a ovelha é um animalzinho burro. Você Você vai ver que a ovelha é um dos únicos animais na terra que não sabe se proteger. Me diz qual é a proteção da ovelha. Fala aí para mim. O pastor. Ela não tem unha, ela não tem dente, ela não tem garra, ela não tem nada. A girafa, não sei se você sabe, ela tem dois chifrinhos na cabeça. E ela dá um pescoção assim, ó, para se defender, que se pegar, o rinoceronte tem, o jacaré tem, o leão tem, a onça, vai falando aí, tem. A ovelha, o lobo olha e fala, que maravilha. A ovelha tem que colocar óleo de unção, um tipo de óleo no nariz dela, porque senão tem uma mosca que pousa, e a ovelha não faz nada. Aquela mosquinha pousa, aquela mosquinha começa a apodrecer o nariz da ovelha e ela morre. A ovelha está andando com o pastor protegido, de repente ela resolve, não, eu vou andar sozinha. Ovelha, ovelha, vamos ovelha, bicho. Aí some do meio do rebanho. O primeiro animal predador que encontrar faz o quê? Agradece a Deus pelo alimento. Obrigado, Senhor, por essa ovelhinha que está aqui. Eu li uma frase, irmãos. Eu quero falar para o pastor Cesário, pastora Regina, pastor Fernando e Glória, os pastores, líderes. Olha aqui para mim, preste atenção. Diz assim, você não é responsável pela dor daqueles que ignoram o seu conselho. Diga isso para alguém. Diga assim, você não é responsável pela dor das pessoas que ignoram o seu conselho. Eu não sou responsável, irmão, se você acha que você manda na sua vida. Eu acho que você deve mandar mesmo. Eu não sou responsável se você acha que domingo você deve vir, domingo não deve, se você deve andar com Deus ou não, se você aceita que Jesus salva ou não, se você quer ir para o inferno ou não. Isso é responsabilidade sua. Eu sou responsável pelos conselhos que eu dou e porque as pessoas seguem o meu conselho. E por isso, eu sou muito criterioso, precavido para liberar um conselho na vida de alguém. E raramente digo, Deus me falou isso a respeito. Porque eu sei da responsabilidade que é um conselho ou uma palavra dita em nome de Deus. Porém, agradeço a Deus por não ser responsável pela dor das pessoas que não ouvem o nosso conselho. Você quer ser abençoado, irmão? Sua alma, querendo ou não, vá ao encontro com Deus. Você não foi no encontro com Deus, não? Não, minha alma não pediu, pastor. E não precisa pedir. Você precisa ouvir o que é bom para você. Vá ao encontro com Deus. Quer saber o que é bom para você, irmão? Esteja em célula. Ah, mas eu não gosto. Que não gosta é sua alma. Seu espírito gosta. Ah, mas a cela, aquele irmão, ele é meio assim, fraquinho. Fraquinho é você. Que você nem célula tem, como é que tá chamando quem tem de fraquinho? Então faça uma cela melhor do que a dele, irmão. Ah, o pastor é ruim, então prega melhor do que eu. Administra mais do que eu. Ah, fulano de tal, então vai lá e faz, irmão. Faz alguma coisa mais, faz alguma coisa melhor. Porque a célula, por pior e mais fraquinha que seja, ela é melhor do que a sua que não existe. A gente pegou um CD de um irmão, lá de Rondônia. Uma piada. Eu não vou cantar aqui, irmão, porque esse CD roda por aí, eu sei lá, mas é uma piada. Eu falei em tom de brincadeira, mas tem um fundinho de verdade. Todo mundo, aqui no Ministério de Louvor, eu falei, ele é melhor do que vocês. Ele tem CD, vocês não têm, ué. Pode ser tão ele também se tentou, ele acreditou, ele ousou, ele foi lá. Tem gente que tem um talento enorme, vai pro cemitério, enterra o talento junto com ele, porque não tem nem coragem de fazer alguma coisa. Não, não posso cantar que essa mensagem vai longe. Esteja em célula, irmão. Participe de uma célula. Procure uma célula. Sua alma pode dizer o que for, o que quiser, não interessa. Você precisa estar em célula. Deus quer que você esteja em célula. Essa igreja aconselha você a ir para uma célula. Se você não vai ser abençoado na célula, então vá lá para abençoar a célula. A sua presença já vai ser uma bênção na célula. Esteja em uma célula, em uma reunião de lá. Jejue, ore, leia a Bíblia, ame. Ame. A gente tem dito aqui, queridos, amor não é sentimento, amor é atitude. Eu posso sentir vontade de matar aquela pessoa, mas eu posso ter o amor por ela, de dar água, de dar comida, de ajudar. Meu sentimento, a minha alma pode dizer uma coisa, mas a minha atitude é que vai falar a verdade. Tem gente que acha que Deus olhou para nós e ficou apaixonado com coraçõezinhos. Oh, olha esse povo lindo. Irmão, quem é que ia gostar da gente? Fala sério. Reclamão do jeito que a gente é. Eu era viciado em droga, prostituto, vagabundo, mentiroso. Ranzinza, rabugento, brigão. Com toda essa palhaçada, a gente se acha alguma coisa ainda. Se acha bom, bonito, inteligente, especial. Não, Deus, a Bíblia diz, Deus teve uma atitude de amor. Não fala de sentimento não, querido. Não está escrito lá que Deus, o coração dele, oh, o Ricardo, ah, salvar aquele garoto. A Bíblia diz que Deus falou assim, bom, merece ir para o inferno. Podia ser até um demônio, mas eu vou salvar. A atitude de Deus foi de salvação. E é isso que conta, não é, irmão? A atitude. Ame. Perdoe. Mas minha alma não quer perdoar, pastor, porque ele me estuprou. Minha alma não quer perdoar porque ele me roubou. Minha alma não quer perdoar. A sua alma está te detonando. Perdoe, porque isso vai ser bom para você, não é para a pessoa. Agradeça. Não falte os cultos nem as redes. Busque primeiro as coisas de Deus, porque a promessa da palavra é: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não faz o que a tua alma está pedindo, não. Vem orar às 6 horas da manhã. Jejua, fica sem comer. Busca, lê, faz o que tem que ser feito, eduque seus filhos. Mas minha alma não quer bater nele, pastor, porque ele vai chorar, não interessa. A Bíblia diz que a vara da disciplina vai livrar a alma dele do inferno. Você não faz o que ele quer, você faz o que ele precisa. Eduque seus filhos. Não se separe. Ah, minha alma não aguenta mais morar com esse sujeito. Não, ouça a sua alma. A alma que hoje odeia, amanhã ama. A alma que hoje quer se ver livre, amanhã sente saudade. Não se separe. Brigue pelo seu casamento. Faça o que tem que ser feito, o que Deus ajuntou. Não o separe, o homem. Trabalhe. Evangelize. 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 Vá para a guarita. Quando a gente disser aqui, irmão, nós vamos evangelizar aqui na guarita, 10 horas da noite, a alma não quer, está frio. Não ouça a alma não, querido. Vai para a guarita evangelizar. Ah, eu não quero falar do amor de Deus para esse cara, porque ele parece ser muito duro. Isso é a sua alma, você é um ser espiritual. Fale de Jesus, a Bíblia diz, prega a tempo, e a Bíblia diz, e prega também fora de tempo. É tempo de pregar e não é. Prega a si mesmo. Evangelize. Sabe por quê? Porque tem gente que só você pode alcançar para Jesus, querido. Hoje, quando eu orava à tarde, eu disse para Deus, Deus, eu quero muita coisa, mas o que eu mais quero é ir para o céu e levar muita gente comigo. Mais do que ministério com família, mais do que... Eu quero levar e levar e levar a gente para o céu. É esse o objetivo, irmão. Esse é o fim das coisas. Por quê? Porque tem gente sofrendo e morrendo por sua causa. Eu não estou falando só de gente que está indo para o inferno, não. Eu estou falando de gente que está sofrendo hoje aqui, nessa terra. Que a família, o casamento, a vida financeira, o espiritual, as doenças, as desgraças, as mazelas da vida estão sobre a pessoa, porque você não teve a coragem de simplesmente chegar e dizer: olha, Jesus pode mudar essa situação, filho. Você quer mudança? Você quer que Deus entre? Gente, eu não estou falando de inferno, não. Está sofrendo hoje porque você não fala de Jesus. Porque você não conta o que aconteceu com você. Porque você não fala o que eu falo hoje. Eu era viciado, miserável, desgraçado, e Deus me abençoou. Além do que, tem gente indo para o inferno e morrendo por sua causa. O seu egoísmo te faz infeliz, vazio e frustrado. Não conheço ninguém, irmãos, que viva só para si e é feliz. E aí entra de novo a velha frase: quem não vive para servir, não serve para viver. Se eu não me preocupo com as pessoas, se eu não tento suprir a necessidade das pessoas, irmão, eu perco com isso. Eu me sinto vazio. Eu me sinto sem propósito de vida. Eu me sinto... Tem gente que vem aqui para a igreja, irmãos, ouve mensagens de Deus abençoadas, o louvor hoje foi tremendo, quem não veio perdeu, a unção, a graça, engordam, não despejam isso em lugar nenhum, vira um mar morto. Que não fazem nada. Porque a alma não quer evangelizar. A alma não quer fazer gincana, a alma não quer ganhar alma, a alma não quer ir no show, a alma não quer ajudar, a alma não quer limpar. Não seja escravo das suas emoções. Terceira e última coisa, creia em Deus. Olha para o seu irmão e diga: creia em Deus. Eu queria te perguntar, irmão, o que você é, afinal de contas? Você é um rato? Você é um miserável, um desgraçado? Você é um mané, um zé ninguém na vida? Eu vou responder para você: não. Você não é, não. Você não é um rato, você não é um miserável, você não é um desgraçado, você não é um mané nem um zé ninguém. Você não é isso, querido. O diabo quer que você acredite que você é isso, mas você não é. Você é filho de Deus. Você é uma pessoa que tem volição, vontade. Você é o que nós lemos, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? E se você é tudo isso, e você é tudo isso, crê em Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz aqui, ó, falando dos heróis da fé: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída. Com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefité, Davi, Samuel, profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, preste atenção agora, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada e fizeram o que você pode fazer e vai fazer. Olha o que a Bíblia diz: da fraqueza tiraram força. Olha só, irmão, o que esses homens fizeram. Eles são melhores do que a gente? Do que eu, não. É melhor do que você? É ou não? Eles são mais especiais, mais... alguma coisa assim? Sim ou não? Não. Da fraqueza, eles tiraram força. Fizeram-se eles poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Você tem que acreditar, querido, que você pode mudar. Sabe por quê? Porque você pode mudar. Você pode crescer. Você pode amadurecer. Você pode melhorar. Você pode se tornar alguém, deixar de ser inconstante e se tornar constante. Você pode ser uma pessoa de fé. Você pode fazer diferença. Você pode mudar a história do seu casamento. Você pode mudar a história da sua vida espiritual. Você pode. Você tem que crer nisso. Você não pode aceitar o que a sua alma lhe diz. Porque a sua alma lhe diz, depois de alguns cultos, que você pode. E na semana diz que você não pode. A sua alma tem hora que diz que você é o cara e tem hora que a sua alma diz que você não é ninguém. Você não pode ser escravo das suas emoções. Você tem que profetizar para que o diabo e a sua alma ouça. Davi, quando estava em crise, ele falava com a alma dele. Minha alma. Minha alma. Ei, alma. Bendiz ao Senhor. A alma dele provavelmente não queria bendizer. Mas Davi assumia o controle e dizia, minha alma, bendiga ao Senhor. E ele chegava aí além, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não tem esse negócio de hoje a minha alma não querer adorar, não. Não querer cantar, não querer pregar. Você acha que todo domingo eu venho aqui porque eu quero, irmão? Quem é bobo assim? Levanta a mão. Ai, todo dia o pastor acorda e fala, oh, domingo, chegou o dia de pregar 2 cultos, de ir para a igreja 5 horas e sair 30h, que alegria! Oh, meu Deus do céu. Não, irmão, tem dia que eu venho aqui e minha alma está dizendo, fique em casa. Vai tomar banho de banheira, vai dormir, vai ver filme. Mas a gente não pode ser escravo das nossas emoções. Fique de pé no seu lugar. Meu objetivo e minha tentativa com a palavra de hoje, querido, é que você faça o que Deus te chamou para fazer e que você faça o que você tem que fazer. Porque se você viver ao sabor das emoções e ao sabor da sua alma, eu quero lhe dizer, você será uma pessoa infeliz. A alma é doente. A alma é enganosa. A alma está interessada em novidade. A alma de um homem quer mulheres, e mulheres, e mulheres, e mulheres, e mulheres. E depois que a alma do homem tem todas as mulheres que ele quer, a alma começa a querer homens também. Você acha que um artista vira homossexual como? Todas as mulheres que ele quer estão aos seus pés. A alma enjoa. Aí ele começa a querer novas experiências, homens. Depois que ele tem os homens, a alma dele quer sexo grupal. A alma quer beber, depois a alma quer cheirar, depois a alma quer injetar, depois a alma quer qualquer loucura que aparecer para ela. A alma diz que 5 mil reais por mês é suficiente. Mas quando você tem 5 mil, a alma diz que quer só 10. Quando você tem 10, querida, sua alma diz que quer 15 e 20. E dentre as poucas coisas na terra que nós podemos dizer nunca, eu posso lhe dizer, eu nunca vi alguém dizer que tinha o suficiente. Uma eleição dessas passadas, eu falei, vamos votar no Maluf. Por quê? Eu falei, porque o Maluf já é rico, ele não vai querer roubar mais. Olha como era bom. A alma diz, eu quero ser distrital. Depois que a alma é distrital, ela diz, não, eu quero ser federal. Depois eu quero ser senador, governador e presidente. E rei, imperador e ditador. A alma não se satisfaz nunca. A alma diz, tudo que eu quero é casar. Aí você casa, a sua alma diz, não, agora eu quero felicidade no meu casamento. Tudo que eu queria era uma casa própria. Você tem a casa e a alma diz, não, agora você quer uma chácara. E pessoas são escravas do trabalho. Trabalham de manhã, de tarde, de noite. Um dia sonharam com um emprego, hoje sonham com a fortuna. A alma nunca para. Não ande, querido, pela alma, senão você vai ser dodói. Tudo te machuca, tudo te fere, tudo te para, tudo te desanima. Pessoas, frases, conversas, sentenças a seu respeito te entristecem. Você não tem muros, você não tem domínio. Você não pode ser assim no seu próprio bem. Não é porque alguém disse que você é, ou porque alguém não disse que você deixou de ser. Você é.